com o mesmo rigor de há bocado, ou ainda melhor, a ver se vamos todos a tempo para o plenário.
Está a pedir muito rigor a mim próprio. Não, mas vou tentar ser telegráfico. Há aqui uma nota que é a primeira, o primeiro telegrama que eu não posso deixar de dizer. O plano Beveridge, que esteve na origem da criação do Estado Social na Segunda Guerra Mundial, posso garantir-lhe que não foi feito com o objetivo de conter as classes trabalhadoras. Foi feito com grandes propósitos de solidariedade e de melhoria de tudo quanto até isso tinha feito no domínio da proteção social, das classes. Aliás, se ler o William Beveridge, eu li, posso lhe garantir que o propósito dele não era, de facto, disciplinar e conter as classes trabalhadoras. E foi, de facto, uma coisa muito, muito bem. Quem se teve que conter a seguir à Segunda Guerra Mundial foram os neoliberais, os economistas neoliberais. Muitos deles tinham complicidades com o nazismo e com o fascismo e esconderam-se numa organização. Eu há pouco perguntei ao Meloff se sabia, que é do Monte
Mont Blanc.
É de um outro monte qualquer ali na Suíça também. Esconderam-se essa organização durante 30 anos e só meteram a cabeça de fora quando a Thatcher e o Reagan conseguiram conquistar o poder no Reino Unido e na Grã-Bretanha. Portanto, acho que é injusto dizer que o Estado Social foi feito para conter as classes trabalhadoras. Em segundo lugar, eu devo dizer que não tenho nenhuma visão idílica de um polo à esquerda. Acho que a ideia deve ser debatida, mas por alguma razão eu tive sempre o cuidado de falar em convergência de ideias, convergência de objetivos programáticos, etc. Aliás, devo lembrar que o PASO, o Syriza nasceu, constituiu-se e organizou-se e cresceu entre o PASOK, que é uma réplica do PS português e vice-versa, e o Partido Comunista Grego, que nunca aceitou sequer a hegemonia do PASOK e ainda lhe meteu paus nas rodas. O terceiro ponto, eu acho que a esquerda deve combater a direita, neste caso, em Portugal, os chamados partidos do Bloco Central ou do Arco da Governação, no próprio terreno da democracia e da legitimidade do poder, denunciando aquilo a que eu chamei, e vários ensaístas têm chamado, o poder ilegítimo que está a tomar conta das instituições democráticas. Eu li acabei de ler há poucos dias um livro magnífico de uma senhora por quem tenho grande simpatia, não a conheço pessoalmente, acho que é uma rapariga da minha idade, que é Susan George, não sei se alguma vez ouviram falar dela. Escreveu um livro notável que se chama Os Usurpadores, em que ela explica até que ponto a democracia está completamente minada por esse poder ilegítimo que eu há pouco falei, que são as empresas, os lobbies, os tecnocratas e os políticos, e os partidos políticos estão ao serviço desses interesses. E é curioso que a direita tem mais facilidade em agregar-se num grande polo do que a esquerda em agregar-se num pequeno polo. São mais as divergências e mais os partipris à esquerda do que à direita, porque a direita é conduzida sempre pelos interesses materiais. Esta senhora, aliás, Susan George, dá um nome a este poder ilegítimo constituído por todas as entidades de que eu já falei. E o nome é feliz, é corporativocracia. Não é muito fácil de utilizar no discurso, mas diz muito. Ela, aliás, diz que o fanatismo dos neoliberais é de tal ordem que, apesar do balanço assustador das suas políticas, continua a aplicá-las sem quaisquer problemas de consciência. Mas diz mais isto: tal como numa religião, os grandes sacerdotes do neoliberalismo oficiam em Bruxelas, os seus missionários reúnem-se em Davos, os seus teólogos e pregadores estão infiltrados nos think tanks e os seus mais sectários seguidores ocupam inumeráveis ministérios e conselhos de administração. É contra este poder, agregado pela defesa dos interesses e do lucro, dos interesses materiais e do lucro, que esta esquerda que tem que convergir tem que combater. São estes tipos que têm que ser combatidos. Eu tinha aqui mais uma observação. Ah, há uma coisa que a gente esquece. Há muitas maneiras de o neoliberalismo garantir a sua hegemonia sobre a sociedade, sobre a economia, sobre os partidos políticos. Mas uma delas, é preciso não esquecer, é a hegemonia que exerce sobre os mídias, sobre os órgãos de comunicação social. E isso é uma barreira terrível. É uma barreira terrível para a esquerda, porque ainda hoje, e apesar de tudo, é através dos órgãos de comunicação social, aliás o Manuel Lopes é uma das provas, que se consegue fazer passar algumas ideias. Agora, o Manuel Lopes e mais uns tantos são umas ilhas no meio da pressão brutal, da pressão mediática brutal. Sim, senhor. Pois, e é isso fundamentalmente. Houve quem perguntasse se a esquerda do PS está preparada para uma candidatura conjunta. Eu acho que não está, mas pode vir a estar. E não é essa tanto a questão que nos hoje ocupa. Mas depois há outra questão, outra pergunta que foi feita, e com isto acabo. Será que a esquerda está preparada para a saída do euro e para as suas consequências? Bem, a esquerda tem que se preparar para a eventualidade de ter que sair do euro. Já há pessoas, e nem todas são à esquerda da esquerda, como por exemplo o meu amigo João Ferreira do Amaral, que aliás escreveu um livro em conjunto com o Francisco Louçã, e que é um livro muito interessante sobre como é que é possível imaginar a saída do euro. E eu acho que um dos pontos fracos do Syriza foi não estar preparado, não ter um plano B, e não estar preparado para sair do euro quando foi completamente encostado à parede. E quando podia ter dito, ah bem, então se é assim, vamos por outro caminho, saímos do euro, vamos seguramente enfrentar terríveis obstáculos, vamos com certeza sofrer imensas dificuldades, mas vamos ser donos e senhores do processo. Soberanista, se vocês quiserem, eu não sou anti-soberanista, que nos pode levar a, finalmente, a ter uma vida melhor daqui a uma década, por exemplo.
Muito bem.
É isto.
O plenário pode começar lá em baixo.
Obrigada. Muito bem.
Só cumprimentar o Fatapo. Só porque eu andei no Colégio Moderno.
Quantos anos é que tem?
Tenho 67.
Então, ainda lá temos que andar ao mesmo tempo.
Eu dava muito bem, era com o Mário, com quem brinco, com quem.
O primário. É como se fosse meu irmão. Está muito mal.
Está mal. Ainda se vai viajar ao mesmo.
Ele vive em Paris.
Eu sei, eu estive com ele há dias.
Não, há umas semanas.
Há uns meses, como eu estava com o Manuel de Oliveira, a filmar este último filme.
É avaliar as possibilidades de reverter algumas das privatizações realizadas por este governo de direita, que desfalcaram o Estado de importantes empresas estratégicas. E aqui a resposta foi ao mesmo tempo decepcionante e ambígua. Um futuro governo do PRS vai, curiosamente, proceder a mais privatizações, é o que a direção diz, de acordo com um critério resultante da clarificação do conceito de setor estratégico nacional. Até hoje, não há notícia de qualquer clarificação do conceito, não sabendo exatamente em que é que a direção do PS está a pensar nessa matéria. E, pelo visto, é altamente improvável que esse conceito venha a abranger qualquer das empresas estratégicas que já foram privatizadas por este governo. Acrescento que eu coloquei mais duas outras questões que refiro muito liminarmente. Uma delas sobre a definição de uma política de alianças, pelos vistos a única aliança que está vagamente prometida é com um grupúsculo chamado LIVRE, e sobre o combate à corrupção e à promiscuidade entre a política e os negócios. Só recebi respostas evasivas e nenhuma iniciativa prevista neste segundo caso do combate à corrupção. E, de facto, em amigos influentes não se toca. Eu acho que o secretário-geral do PS e a direção do PS partilham uma visão do mundo que é panágio da classe dirigente que governa não só o país, mas também a Europa. Uma classe dirigente que é desprovida de consciência histórica, politicamente cínica e egoísta, educada na superstição da economia e das finanças e votada ao culto dos números e das quantificações. Tal como o PS do Seguro e dos antecessores dele, não é? A atual direção do PS partilha... não parece disposta a romper com a lógica, com a infernal lógica neoliberal, que continua a empobrecer os países do sul da Europa, a degradar a democracia e a destruir o Estado Social. Vá-me dizendo quando achar.
Estamos a meio.
Tal, ora, sem rupturas, e esta é uma questão fundamental, e sobretudo sem planos B, sem rupturas e sem planos B, a chamada esquerda que quer ser de governo, esta esquerda de governo vai claudicar mais uma vez, quando estiver no poder, perante forças que não estão legitimadas democraticamente e que continuam a influenciar e a pressionar os governos e a condicionar a vida de muitos milhares de milhões de pessoas. Aliás, uma pequena derivação, eu quando penso no Bloco Central, no chamado arco da governação e na bipolarização e no rotativismo, ocorre muitas vezes uma famosa frase que vocês devem conhecer, do príncipe Salina, do Leopardo, de Lampedusa e de Visconti, que dizia assim: é preciso que alguma coisa mude para que tudo continue na mesma. Parece-me bem claro que para aplicar um programa de ruptura é preciso ter coragem e é preciso tomar medidas unilaterais, mesmo que sejam contrárias aos tratados e às diretivas europeias. E quanto a uma eventual saída do euro, é certo, eu considero que não é em si mesmo um programa, como é óbvio que não, não é um programa político, mas recusar à partida essa possibilidade, como plano B, por exemplo, e como demonstra o exemplo da Grécia e do Siriza, é aceitar uma condenação à paralisia política, que é o que está a acontecer ao Tsipras e a acontecer ao Siriza. E eu acho, como afirmou o Stiglitz, o Joseph Stiglitz, numa entrevista recente, eu também acho que penso que a situação vai piorar, isto foi o que ele disse, penso que a situação vai piorar se não houver uma ruptura. É claro que não podemos ignorar que os caminhos da esquerda estão hoje cheios de obstáculos, são perigosos e envolvem muitos riscos. O exemplo do que sucedeu à Grécia e ao Siriza constitui um sério aviso à navegação. Os donos da União Europeia, designadamente Bruxelas e Berlim, não toleram qualquer ato de rebeldia põe em causa o seu poder. Quem infringir as regras por eles impostas será severamente punido. E agora, só para terminar esta minha pequena intervenção, eu acho que um dos fenómenos mais preocupantes que afetam hoje as democracias contemporâneas é precisamente a usurpação do poder democrático legítimo pelo poder ilegítimo que é exercido pelas empresas transnacionais, pelos mercados financeiros, pelas agências de rating, pelos lobbies, megalobbies e outros grupos de pressão, e por uma elite tecnocrática de gestores, banqueiros e advogados que estão ao serviço do capital. E, paradoxalmente, este poder ilegítimo tem tirado partido da crise que ele próprio provocou para se reforçar e consolidar. Eu queria dizer que não há aqui nenhuma teoria da conspiração. Eu lembro, por exemplo, que um banqueiro muito conhecido, chamado David Rockefeller, irmão do Nelson Rockefeller e filho do John D. Rockefeller, disse um dia, com uma extraordinária transparência, em 1991, a propósito do grupo de Bilderberg, o seguinte, e com isto vou terminar: teria sido impossível desenvolvermos os nossos planos para o mundo se tivéssemos estado sujeitos à exposição pública durante todos estes anos. Mas o mundo é agora mais sofisticado e está mais preparado para se submeter a um governo mundial. A soberania supranacional de uma elite intelectual e de banqueiros mundiais, reparem bem, de uma elite intelectual e de banqueiros mundiais, é seguramente preferível à autodeterminação nacional praticada nos séculos passados. Eu acho isso absolutamente extraordinário. Já agora, deixa-me só dizer mais uma coisa. A legitimidade é indissociável da democracia. E as suas instituições e poderes representativos não podem, não devem ser usurpados por empresas cujo único objetivo é o lucro. Este deve ser um dos alvos do combate. É avaliar as possibilidades de reverter algumas das privatizações realizadas por este governo de direita, que desfalcaram o Estado de importantes empresas estratégicas. E aqui a resposta foi ao mesmo tempo decepcionante e ambígua. Um futuro governo do PRS vai, curiosamente, proceder a mais privatizações, é o que a direção diz, de acordo com um critério resultante da clarificação do conceito de setor estratégico nacional. Até hoje, não há notícia de qualquer clarificação do conceito. Não sabemos exatamente em que é que a direção do PS está a pensar nessa matéria. E, pelos vistos, é altamente improvável que esse conceito venha a abranger qualquer das empresas estratégicas que já foram privatizadas por este governo. Acrescento que eu coloquei mais duas outras questões que refiro muito liminarmente. Uma delas sobre a definição de uma política de alianças, pelos vistos a única aliança que está vagamente prometida é com um grupúsculo chamado LIVRE, e sobre o combate à corrupção e à promiscuidade entre a política e os negócios. Só recebi respostas evasivas e nenhuma iniciativa prevista neste segundo caso do combate à corrupção. E, de facto, em amigos influentes não se toca. Eu acho que o secretário-geral do PS e a direção do PS partilham uma visão do mundo que é apanágio da classe dirigente que governa não só o país, mas também a Europa. Uma classe dirigente que é desprovida de consciência histórica, politicamente cínica e egoísta, educada na superstição da economia e das finanças e votada ao culto dos números e das quantificações. Tal como o PS do Seguro e dos antecessores dele, não é? A atual direção do PS partilha não parece disposta a romper com a lógica, com a infernal lógica neoliberal, que continua a empobrecer os países do sul da Europa, a degradar a democracia e a destruir o Estado Social. Vá-me dizendo quando achar.
Estamos a meio.
Tal, ora, sem rupturas, e esta é uma questão fundamental, e sobretudo sem planos B, sem rupturas e sem planos B, a chamada esquerda que quer ser de governo, esta esquerda de governo, vai claudicar mais uma vez, quando estiver no poder, perante forças que não estão legitimadas democraticamente e que continuam a influenciar e a pressionar os governos e a condicionar a vida de muitos milhares de milhões de pessoas. Aliás, uma pequena derivação, eu quando penso no Bloco Central, no chamado arco da governação e na bipolarização e no rotativismo, ocorre muitas vezes uma famosa frase que vocês devem conhecer, do príncipe Salina, do Leopardo, de Lampedusa e de Visconti, que dizia assim: é preciso que alguma coisa mude para que tudo continue na mesma. Parece-me bem claro que para aplicar um programa de ruptura é preciso ter coragem e é preciso tomar medidas unilaterais, mesmo que sejam contrárias aos tratados e às diretivas europeias. E quanto a uma eventual saída do euro? É certo, eu considero que não é em si mesmo um programa, como é óbvio que não, não é um programa político. Mas recusar à partida essa possibilidade, como plano B, por exemplo, e como demonstra o exemplo da Grécia e do Siriza, é aceitar uma condenação à paralisia política, que é o que está a acontecer ao Tsipras e a acontecer ao Siriza. E eu acho, como afirmou o Stiglitz, o Joseph Stiglitz, numa entrevista recente, eu também acho que, penso que a situação vai piorar, isto foi o que ele disse, penso que a situação vai piorar se não houver uma ruptura. É claro que não podemos ignorar que os caminhos da esquerda estão hoje cheios de obstáculos, são perigosos e envolvem muitos riscos. O exemplo do que sucedeu à Grécia e ao Siriza constitui um sério aviso à navegação. Os donos da União Europeia, designadamente Bruxelas e Berlim, não toleram qualquer ato de rebeldia que ponha em causa o seu poder. Quem infringir as regras por eles impostas será severamente punido. E agora, só para terminar esta minha pequena intervenção, eu acho que um dos fenómenos mais preocupantes que afetam hoje as democracias contemporâneas é precisamente a usurpação do poder democrático legítimo pelo poder ilegítimo que é exercido pelas empresas transnacionais, pelos mercados financeiros, pelas agências de rating, pelos lobbies, megalobbies e outros grupos de pressão, e por uma elite tecnocrática de gestores, banqueiros e advogados que estão ao serviço do capital. E, paradoxalmente, este poder ilegítimo tem tirado partido da crise que ele próprio provocou para se reforçar e consolidar. Eu queria dizer que não há aqui nenhuma teoria da conspiração. Eu lembro, por exemplo, que um banqueiro muito conhecido, chamado David Rockefeller, irmão do Nelson Rockefeller e filho do John D. Rockefeller, disse um dia, com uma extraordinária transparência, em 1991, a propósito do grupo de Bilderberg, o seguinte, e com isto vou terminar: teria sido impossível desenvolvermos os nossos planos para o mundo se tivéssemos estado sujeitos à exposição pública durante todos estes anos. Mas o mundo é agora mais sofisticado e está mais preparado para se submeter a um governo mundial. A soberania supranacional de uma elite intelectual e de banqueiros mundiais, reparem bem, de uma elite intelectual e de banqueiros mundiais, é seguramente preferível à autodeterminação nacional praticada nos séculos passados. Eu acho isso absolutamente extraordinário. Já agora, deixa-me só dizer mais uma coisa. A legitimidade é indissociável da democracia. E as suas instituições e poderes representativos não devem ser usurpados por empresas cujo único objetivo é o lucro. Este deve ser um dos alvos do combate da esquerda e deve ser um dos objetos de convergência das várias esquerdas que estão interessadas em romper com a austeridade. Isto é metade da intervenção que eu tinha preparado, mas eu acho que todos têm o direito de falar de maneira que fiquem
obrigada,
por aqui.
Pedro, ora, obrigada pelo rigor.
Boa tarde a todos. Agradeço ao Bloco o convite que me fizeram para esta discussão, tenho todo o gosto nela. Como temos pouco tempo, também passo diretamente à questão de fundo. Como sabem, eu há uns meses atrás escrevi duas crónicas no Público sobre aquilo que designava como tempo social. E acho honestamente que a grande maioria de nós como sempre acontece a cada geração que vive os seus próprios, a sua própria conjuntura e o seu próprio contexto, todos nós temos muita dificuldade em perceber o caráter verdadeiramente excepcional dos tempos que vivem. Em geral, eu acho que eles são excepcionais porque, entre outras coisas, não só o período, vivemos um período de perda de direitos, de inflexão histórica muito longo e muito evidente, mais longo e mais evidente do que alguma vez vivemos desde a derrota do fascismo em 1945, desde a derrota militar do fascismo em 1945. Não há nada comparável desde 1945 àquilo que hoje vivemos. Primeira, digamos, característica destes tempos de exceção, com o facto de serem, sobretudo, sociedades do modelo daquelas em que nós, enfim, do modelo aquela em que se insere a sociedade portuguesa, da Europa do Sul, periféricas de um grande centro de um dos grandes centros económicos, enfim, do capitalismo mundial, como é a União Europeia, aonde, em geral, a discussão, os termos com os quais ou nos quais nós estamos obrigados a discutir a realidade, ou seja, a resistência contra aquilo que o poder determina, político e económico, determina sobre as nossas vidas, é feita em geral. Não nos termos em que as organizações de resistência, os movimentos de resistência ou a contracultura gostaria de fazer, mas é nos termos nos quais é justamente o poder que nos impõe fazer essa discussão. Por outras palavras, a agenda, como em qualquer linguagem mediática se utilizaria, a agenda há muito tempo, há cerca de 40 anos, desde o final dos anos 70, a agenda há muito tempo que é dominada por aquilo que são os impulsos, no sentido de grandes transformações, em minha opinião, negativas, que esta reestruturação do capitalismo mundial tem imposto. Isto, por exemplo, nos dias de hoje, discutir aquilo que nós estamos aqui a discutir, uma convergência à esquerda de resistência ao avanço do neoliberalismo, significa, em grande parte, discutir os termos que nos obriga, portanto, este poder a discutir, aceitar ou não aceitar a nacionalização das perdas do sistema financeiro, aceitar ou não aceitar que no centro do debate político-social de todas as nossas vidas está o problema de uma dívida que não era soberana no sentido de Estado e que se tornou de Estado e que nos obrigam a pagar de forma sangrenta, verdadeiramente sangrenta, em que nos obrigam a viver, e evidentemente isto significa discutir, antes de qualquer outra coisa, as políticas da austeridade, o seu significado, e no âmbito de um qualquer país dentro da União Europeia, dentro ou fora do próprio euro, isto obriga-nos a discutir, apesar de tudo, a União Europeia, ou não, das estruturas da União Europeia, da União Económica e Monetária dentro dela, do Tratado Orçamental, do próprio euro, da manutenção ou não, o Alfredo Rosalvo já falou aqui, da manutenção ou não de cada um dos países que aderiu em 2002 ao euro, já o aderiu antes dele, então, a partir de 2002 viram o euro introduzido, aceitar ou não manter-se dentro dele. Em segundo lugar, construir um polo de esquerda só se pode discutir no âmbito da resistência este novo ciclo do capitalismo mundial, e é muito diferente fazê-lo hoje fazê-lo depois de 2008, da crise de 2008, e sobretudo depois de, no caso português, o resgate, o chamado resgate de 2011, é muito diferente fazê-lo agora do que fazê-lo em qualquer outro momento posterior à ofensiva de abril de 1964. Preciso ter consciência disto. E, em terceiro lugar, num contexto histórico, não só, insisto, desde finais dos anos 70, desde uns 10 anos antes da queda do muro, e que, portanto, não é aqui o marco na história que muda as coisas. É não só um contexto histórico é muito difícil para a esquerda, muitíssimo difícil, não só porque foi caracterizado por grandes avanços da lógica capitalista à escala planetária, contra todas as reformas e contra todas as viragens, contra tudo quanto significou o quanto significaram os últimos 70 anos de vida do planeta desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, isto não é só as grandes vitórias que a direita neoliberal teve contra o estado de bem-estar social aonde ele foi construído, mas mais ainda do que isso, contra a emancipação anticolonial, contra aquilo que foram décadas, mais de um século de luta contra a supremacia do Ocidente e da sua lógica imposta ao resto do mundo, da legitimidade da dominação económica e cultural como um processo de modernização, entre aspas, ou seja, de que a única forma pela qual a humanidade se pode, abre aspas, modernizar é sujeitar-se às regras que o Ocidente, desde o século XVIII, desde pelo menos o século XVIII, impôs à generalidade do mundo, na construção de um modelo económico, aquele que nós, no qual ainda estamos. Essas grandes vitórias desde há 40 anos ainda não se reverteram, quase nenhuma delas, para não dizer que nenhuma delas foi revertida, essas grandes vitórias da direita neoliberal. Mas também foram anos de grandes derrotas culturais da esquerda, sobretudo da sua leitura social e ética do mundo. São muito poucos, não tenho mais tempo para expor isto, mas são muito poucos os terrenos nos quais nós podemos sentir os últimos 40 anos, provavelmente apenas os últimos 20, e são sobretudo no campo daquilo que se tem chamado as lutas de civilização, no âmbito dos direitos sexuais e reprodutivos, são muito pequenas essas vitórias, são, vemo-lo bem, em várias sociedades perfeitamente provisórias ainda, estão a ser revertidas em vários casos, e inserem-se numa grande derrota cultural que a esquerda nos últimos 40 anos sofreu na leitura social do mundo, do que todos os conceitos que se utilizavam, pelo menos, enfim, de forma mais ou menos predominante, no debate político nos anos 60 e 70. Esses perderam-se. Sobre direitos sociais, sobre o coletivo, ou a prioridade do coletivo sobre o individual e o respeito da diferenciação individual sobre determinados critérios, sobre uma visão social e ética do mundo. Por último, é também difícil discutir hoje, é também diferente discutir hoje o que viemos aqui discutir, a convergência à esquerda na resistência a estes processos. É muito diferente, infelizmente, fazê-lo até julho de 2015 e depois de julho de 2015, e vou direto ao assunto, até ao momento no qual o governo do Syriza, o seu parceiro de coligação para isto não conta, o governo do Syriza se dividiu, não sei se a meio, se a dois terços, um terço, se dividiu claramente perante o desfecho da dramática, não é outro nome, de negociação que foi feita durante 6 meses com o chamado Eurogrupo. E é verdade, eu coloco-me naqueles que, sem utilizar, não vou fazer a inflação dos termos, sem utilizar evidentemente os termos da traição, me coloco naqueles que sou profundamente crítico e muito receoso do efeito que teve a atitude do Primeiro-Ministro de Tsipras em toda aquela negociação. É também neste campo muito diferente. Por último, esta discussão tem de ser feita, esta discussão tem de ser feita nos países do sul da Europa, nos países, bom, de facto em toda a Europa, mas muito urgentemente nos países do sul da Europa.
Exatamente.
Que, insisto, tem que ser feita, bom, em primeiro lugar tem que ser feita em conjunto e não deveria ser feita por separado, como é mais do que evidente, como demonstra bem o caso grego. Em segundo lugar, tem suscitado uma onda perfeitamente legítima, da qual eu sou partícipe, de grandes esperanças em torno de novos atores políticos, como se, não é o Syriza do início do século XXI, mas o Syriza do pós-2010, nesse grande ator da mudança que se transformou, ou, não sabemos ainda historicamente, se pareceu transformar, como ainda o caso do Podemos. Eu, neste sentido, sou partícipe dessa vaga de esperança, mas como qualquer um de nós, temos o dever de manter um mínimo de distanciamento para perceber que qualquer um desses atores nos pode, não é, insisto, uma vez mais, não vou usar o termo trair, mas nos pode decepcionar. E a decepção neste campo é tão profunda, pode provocar, insisto, estamos a um mês dela, pode provocar efeitos a longo prazo, como eu acho a decepção com a atitude da social-democracia europeia desde pelo menos o final dos anos 70 e início dos anos 80 tem provocado. E nós não nos podemos arriscar. Quer dizer, se nos arriscarmos numa situação desta natureza, de descrença nos novos atores da mudança, que de resto, em grande parte, mais no caso grego do que no caso espanhol, não podemos. O caso grego, se diz, é ideológica, cultural, historicamente, muito mais identificada na esquerda do que é o Podemos. Podemos depois abrir uma, discussão sobre o Podemos, e eu tenho todo gosto, conheço muito melhor o campo espanhol, político espanhol, do que conheço o campo grego, e sou incomparavelmente mais cético relativamente à experiência do Podemos do que sou relativamente à experiência do Siriza, e tornei-me necessariamente cético relativamente ao futuro do que resta do Siriza, que é a maioria do Siriza, já sei, mas do que resta do Siriza sobre este campo. Toda esta discussão tem que ser feita nesses termos. E, portanto, pleno acordo, é impossível discutir os atores desta esquerda em Portugal, que depois de muita evolução são fundamentalmente o PCP e o Bloco de Esquerda. E depois há outros, há evidentemente outros atores, há evidentemente atores que vêm do campo da social-democracia portuguesa, do campo do Partido Socialista. Infelizmente, em minha opinião, pelo menos aqueles com relevância, que tiveram relevância institucional e que poderiam ainda ser hoje capazes de mobilizar opinião dentro da área política do Partido Socialista, são demasiadamente poucos. Aqueles que, claramente, não digo bater a porta, mas claramente disseram é preciso discutir, justamente em termos de ruptura, foi o termo que aqui o Alfredo Barroso utilizou, em termos de ruptura, aquilo que será o futuro, não é da esquerda, aquilo que será o futuro, evidentemente, do conjunto de Portugal, o conjunto dos portugueses. Esta discussão tem que ser feita, primeiro, é evidente, é preciso tentar a todo custo perder uma construção de décadas de não é só sectarismos, é de preconceitos muito evidentes. Aliás, não são simplesmente de natureza política, são até de natureza cultural e até de natureza social, que existem na representação que à esquerda sempre tem feito do que são os comunistas, do que são os bloquistas, do que dentro dos bloquistas são uma infinidade de atores, como bem sabemos. Esses preconceitos estiveram presentes na saída das pessoas que estão hoje no LIVRE e estão presentes em todo este discurso que a mim pessoalmente me ofende, e que a ideia estamos cansados de uma esquerda de protesto que só sabe protestar. E, portanto, temos que sair dela e finalmente dançar a valsa do poder, porque é a única que transforma as coisas. Esta discussão, portanto, tem que ser feita nestes termos, e com este, insisto só neste último aspecto final, com a dificuldade de sabermos que se um dia efetivamente uma parte ou a totalidade desta esquerda ocupar o poder ou partilhar o poder institucional, vai ter que se confrontar no Portugal do século de 2015, 16, 17, vai ter que se confrontar com uma discussão semelhante àquela que foi feita na Grécia, e tem que desde o início justamente preparar um plano B, desde o início assumir que se chegar a um determinado ponto
quer pelo Alfredo, quer pelo Manel. Eu acho que há aqui dois pontos de partida que eu acho que são importantes, e depois queria entrar na resposta, tentar entrar na resposta direta à pergunta que nos é feita. Os dois pontos de partida que eu creio que dificultam imensamente, como aliás já foi dito de maneira diversa pelo Alfredo e pelo Manel, que dificultam imenso a reflexão sobre a criação de um polo de esquerda num país como Portugal, são, por um lado, influência que sobre esta discussão e sobre a prática concreta tem a mutação que sofreu a União Europeia nos últimos anos. Eu acho que nós aprendemos do caso grego muitas coisas, e de outros casos, mas do caso grego nós aprendemos muitas coisas. Eu creio que a principal das coisas que aprendemos, pelo menos é essa a minha interpretação, é justamente como a União Europeia se transformou de uma maneira paulatina, mas relativamente rápida, num espaço disciplinar e de natureza punitiva.
Pena Macor,
em escala europeia.
Ah, escala europeia.
Mas que justamente, digamos, estabelece como de uma forma claríssima os interditos de natureza política, de natureza económica que digamos, que se impõem no espaço europeu. Esta situação é o resultado de uma evolução onde a social-democracia europeia jogou um papel essencial. E, portanto, eu acho que há aqui, digamos, uma... Isto tem que ter importância quando nós discutimos um polo de esquerda, seja em Portugal, seja onde for. Não é porque nós precisemos de pagar as contas, de ajustar contas. Não, não é isso que está em causa. Mas é perceber que as forças da social-democracia europeia mudaram de campo, na verdade. É isso, a minha reflexão vai muito nesse sentido. E isso, digamos, exprime-se também pelo desconforto, pela dissidência, pela indignação de muita gente que dentro do campo, que fazendo parte, digamos, ideologicamente, historicamente, do campo da social-democracia, não se consegue ver na atual prática dessas forças políticas. Portanto, a primeira questão que eu acho que vale a pena sublinhar é que a mudança da União Europeia dificulta e exige clarificação do ponto de vista do que é que cabe dentro do polo de esquerda, dentro daquilo que é um polo de esquerda, seja em Portugal, seja onde for. O Manel Loff disse já que há, digamos assim, duas forças políticas constituídas, organizadas, com histórias diferentes, com trajetórias diferentes, com visões uma da outra que têm o caminho que nós todos e todas conhecemos, digamos, e que se colocam com clareza no campo do avesso daquilo que é hoje a política canónica em termos europeus, o Bloco e o PCP. É verdade. E que sobra para isso depois uma série de gente que, mais agregada, mais desagregada, digamos, se reconhece nessa necessidade de encontrar uma política que seja alternativa, que seja, digamos, centrada sobre outros princípios que não aqueles que orientam a política europeia. Bom, mas isso é um desafio, isso é um enorme desafio, que é justamente, e é aquilo que nos é aqui colocado, é que passos é que nós conseguimos conceber para dar estruturação, para dar organicidade, para dar voz política, para dar peso político a isso, não é? Eu acho que essa é uma exigência de enorme importância. Na verdade, os últimos 4 anos foram, do meu ponto de vista, anos em que, no plano do discurso, no plano do senso comum, se quisermos, houve vitórias importantes por parte da direita que nos governa. Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. E as nossas dificuldades residem muito nisso. E, portanto, eu creio que nós temos aqui que fazer um exercício de resistência, é certo. Temos que ser capazes, bloquistas, comunistas, socialistas, temos que ser capazes, acho que toda a gente me percebe, acho que temos que ser capazes, e eu creio que esta mesa é feita a pensar nisso, não é? É composta a pensar nisso. Se estivesse aqui o Fernando, faria isto de uma maneira muito melhor do que eu sou capaz de fazer. Mas, enfim, eu acho que é esta coisa. Nós temos que ser capazes de juntar e dar peso a um exercício de resistência a esta onda avassaladora de discurso, de naturalização das coisas, de tornar trivial aquilo que é bárbaro. Quer dizer, e portanto nós temos que ser capazes de fazer isso. Mas temos que ser capazes de fazer muito mais. Temos que ser capazes de fazer muito mais. Porque eu acho, com toda a franqueza, quando o Manel Loff e outras pessoas publicaram aqui há tempos um texto onde justamente isto era objeto de reflexão e tal, e se avançava, digamos, com a ideia, havia ali uma palavra que eu não sei se fazia parte do texto ou não, mas se não fazia, era como se fizesse. Era aquilo que eu via lá, que era galvanizar. Galvanizar, quer dizer, nós precisamos de criar, digamos, uma dinâmica que seja ao mesmo tempo de discurso e de organicidade, capaz de galvanizar as pessoas, que não remeta as pessoas apenas para o plano da defensiva, mas que seja capaz de mostrar às pessoas que é possível conquistar terreno. Eu não estou a falar da valsa da governação. Eu estou a falar da capacidade de conquistar terreno político. De não apenas fazer o dique, mas ser capaz de avançar desse ponto de vista. E, portanto, eu acho que isto é uma responsabilidade do Bloco, é uma responsabilidade do PCP e é uma responsabilidade de quem, digamos, se situa nesse avesso da política europeia canónica nesta altura. Mas há uma segunda dificuldade. Que eu acho que também não devemos deixar de ter em conta, que é um discurso que se está a instalar, eu também, um discurso que se está a instalar, nos últimos dias têm aparecido até algumas coisas sobre isso, que é esta ideia de que, até aproveitando a evolução da situação política na Grécia, diz qualquer coisa deste género: radicalizar tira chão. Radicalizar tira chão. E quanto mais se radicaliza, pior é a queda, quando o chão desaparece. Este discurso é o discurso que apela à moderação. É um discurso a que estamos habituados, sob outras formas, não é? Mas que basicamente esquece uma coisa. É que, na verdade, as condições em que isto é feito hoje são condições em que, digamos, as condições da vida das pessoas, aquilo a que é preciso dar resposta, é hoje, de facto, muito mais radical do que era há 4 anos. E, portanto, eu acho que não é possível imaginar um polo de esquerda sem, digamos, ter a capacidade de fazer propostas que são propostas radicais. As propostas que o Alfredo Barroso colocou aqui no início são propostas de radicalidade política. A ruptura com o Tratado Orçamental é claramente a mais radical, ou uma das mais radicais propostas que nós podemos fazer. Ela é de bom senso, claro que é de bom senso, mas o bom senso tornou-se radical. Esse é que é o problema. Não é assim? Nós, quando dizemos que é preciso renegociar a dívida, nós estamos a fazer quase um apelo que tem uma, como é que eu ia dizer, que tem uma natureza de pura normalidade, de puro bom senso, de pura garantia de respiração. E, no entanto, isso ganhou radicalidade no nosso tempo, diante da coisa canónica. Portanto, eu queria justamente dizer que me parece que esta ideia de criar um polo passa por uma responsabilidade grande de resistir, de fazer aquilo que já temos feito. Várias famílias temos feito, que é que é justamente denunciar como o discurso está tão viciado, mas eu acho que nós temos que ser capazes de muito rapidamente dar organicidade a essa coisa. É? Se faz lembrar quando desapareceu o Partido Comunista Italiano e depois se chamava La Cosa, não é? Ou seja, nós temos que ser capazes de dar densidade orgânica a isso. Enfim, seja o que isso for. Eu tinha uma coisa para dizer e esqueci-me. E assim termino.
Muito bem. Obrigada.